Agora na Rádio CNM, entrevista.
Estamos aqui com mais um prefeito em visita ao estúdio da Rádio CNM aqui em Brasília, lá da minha terra, lá é gaúcho de Mostardas. É, eu perguntei se ele tinha 20 anos, porque a aparência realmente é de 20. Ele, não, tenho 40, então está velho já. Moisés Pedoni, italiano, não?
É, descendente italiano. Bom dia.
Primeiro mandato, bom dia.
Primeiro mandato, nosso.
Está feliz?
Olha, feliz porque acredito na boa política e estamos fazendo a boa política, né? Embora com tantos desafios que hoje os gestores de todos os municípios ou da grande maioria estão sofrendo.
Está conseguindo fazer boa política?
Estamos.
Parabéns, prefeito.
Obrigado. Eu, juntamente com a equipe, nosso corpo de servidores e também com a ajuda da própria comunidade.
Né? Com certeza, é a mais importante.
Mais
essa.
Importante.
O senhor está com uma boa equipe de gestão lá em Mostardas?
Sim, sim.
Então vamos ver se até onde vai a verdade.
Vamos lá.
Saúde.
Saúde. Nós estamos investindo 23%, né? E hoje a gente não tem nenhuma demanda reprimida de saúde. O nosso grande desafio hoje, inclusive estou em Brasília para a gente debater sobre isso, é a falta de médicos, né? A gente tem feito processos seletivos.
Tem um hospital lá, não?
Nós temos um hospital privado que eu compro serviço de urgência e emergência.
Compra a quanto?
Nós repassamos mensalmente R$130 mil à entidade para cobrir os serviços de plantões 24 horas.
130 só para os plantões ou para cirurgias?
Só para plantões.
E a cirurgia manda pacientes para outros municípios?
As cirurgias nós temos os municípios de referência, geralmente a Tramandaí, Capão da Canoa, Osório ou Porto Alegre, que é a capital.
Aí a média e alta complexidade.
Média e alta complexidade, que aí nós fornecemos o transporte totalmente gratuito, né?
Está explicado porque é muito mais que os 15 que a Constituição.
Exatamente. Determina. Hoje eu gasto esses 23%, só para o senhor ter uma ideia, eu tiro de dentro do meu município todos os dias uma média de 78 pessoas por dia. Porque como eu não tenho as especialidades dentro do município, eu termino tendo que deslocar essas pessoas até as cidades que têm a referência, que têm essas especialidades, traumato, cardiologia.
Sim, mas... pacientes de outros municípios vão ao seu?
Não, não.
É só o seu,
só Mostardas.
Quantos habitantes tem Mostardas?
Nós temos 12.600.
É, o senhor já fez algum estudo para entender por que essa ocorrência? Porque alta essa ocorrência, né?
É muito alto. Nós, para ter uma ideia, nós quase que levamos duas vezes a população total durante o ano para fora do município,
fora do,
né?
Município para tratamento de saúde.
Exato. Só que é uma demanda alta na questão do SUS. Então, por isso que eu digo que a gente não tem nenhuma demanda reprimida, a gente oferta o transporte 100% gratuito. Agora, claro que isso pesa no orçamento do município, ainda mais o nosso, que tem tantas outras carências.
Mas tem alguma pesquisa, prefeito, para mostrar por que tanto mal, tanta doença, assim, tanto problema de saúde no município?
Não, nós temos um alto índice de pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise.
Câncer.
Né? Câncer, mas a gente até hoje não recebeu assim nenhuma pesquisa do Ministério ou da Secretaria do Estado. Nós temos é a demanda e que a gente procura no dia a dia atender. Né?
E junto com esses males, com essas doenças que são terríveis, o senhor tem problema de droga também entre a juventude?
Temos. Inclusive a gente fez uma parceria agora com um instituto lá, uma clínica que faz a recuperação. Também o Estado oferta vagas em algumas unidades que ele tem oferecido sendo aos municípios. Infelizmente, eu acho que isso é um problema que está espalhado em todas as cidades
todos
do Brasil.
Todos os municípios, né? Com certeza. E o tratamento lá é completo? Como é que faz? Leva?
Tem,
fica internado?
Fica internado.
É adolescente?
É adolescente, a maioria é adolescente, sim.
Barbaridade.
Além da droga, também tem a questão do álcool, né? Alguns casos também com alcoolismo.
Alcoolismo também. Agora vamos para outra área, quer dizer, o senhor está gastando 20, quanto
isso? 23, o ano retrasado, meu primeiro ano, investimos 24% em saúde.
É, isso aí é uma sangria pesada no orçamento. E na educação, o senhor tem quantas escolas e quantos alunos?
Educação, eu tenho em torno de 1.600 alunos, tenho uma média de 11 unidades escolares espalhadas além na sede, pelo interior e também nas praias, porque o nosso município, sim, é um município litorâneo. O ano passado nós investimos 26% em educação.
1% a mais do que determina.
1% a mais do que o limite constitucional.
As escolas são no município, na praia e também na
interior,
zona rural.
Sim, sim. E atendo também com transporte escolar as escolas estaduais que pertencem ao município, né? Tanto do fundamental como ensino médio.
Escola estadual que pertence ao município,
não. Não, que estão no município.
A município é ensino
sim.
básico.
Não, eu digo transporte escolar para as escolas estaduais que estão no município, né? O transporte escolar, o
mas
município...
Mas não é obrigação sua.
Não é obrigação, mas é a gente...
De atender
exato, porque a comunidade, né? A comunidade da gente é uma só, eu não posso deixar a comunidade do ensino
com certeza,
médio.
Com certeza, mas
né?
tem que atender tudo.
Exato.
Tem também aluno que está no ensino superior que tem que ir para a faculdade próxima,
eu,
o senhor é obrigado a transportar?
Eu não sou obrigado a transportar, eu fiz um convênio com eles lá, onde eu repasso um valor mensal para eles ajudar eles a custear o transporte. Eu tenho dentro do município, a gente tem investido bastante, que é uma parceria com o Ministério da Educação, o programa Universidade Aberta do Brasil.
Sim.
Inclusive conquistamos alguns cursos de graduação agora nos últimos 2 anos, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, também a FURG, Universidade Federal de Rio Grande. Então, e a URGS também, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente está investindo né, nessas parcerias para a gente qualificar a nossa mão de obra.
Qual
local.
É a sua formação, professor?
Eu estou fazendo superior direito, estou cursando.
Eu senti que ela é ou professor ou estudante de direito, pelo discurso está na cara. É. Agora me conte outra coisa, prefeito. Programas de ação social, como é que o senhor faz para manter programa com esse gasto enorme entre saúde e escola e educação?
A gente está investindo mais em oficinas junto às comunidades carentes, né? Porque é uma ferramenta de a gente, inclusive, ensinar essas pessoas a ter uma provável mão de obra qualificada. E também, o que acontece? A prefeitura, ela faz um programa muito de conscientização das pessoas, porque não adianta o poder público hoje só dar... Né, e não fazer a pessoa também se sentir empoderada, que ela pode, através de praticar uma oficina, se qualificar para o mercado de trabalho. Então a gente tem investido em torno deste ano, vai ser mais de 10 oficinas.
Essa qualificação é uma exigência do mercado.
Exato. Então esse ano mesmo a gente está fazendo agora lá uma modalidade licitatória que está prevendo 11 oficinas através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Né? Então a gente está com esse olhar assim de não ser uma assistência social só para aquele assistencialismo de dar uma cesta básica ou... não, ele pode sim dar para o poder
formação
público, pode dar, porque principalmente para aqueles casos de extrema vulnerabilidade, sim. Mas ele tem o compromisso principal de qualificar essas
sim.
pessoas, né?
Formação e qualificação.
Exato.
Aliás, dois temas que interessam a todo jovem. E desemprego, o senhor tem muito lá?
Temos, né, como qualquer cidade do país, embora que a gente agora tenha um mercado muito expansivo lá, que é o mercado da resina, do pinus.
Qual é a atração principal lá, de economia?
O pilar principal é o arroz, né, embora agora está passando por uma crise muito forte, mas o arroz ainda é a base de sustentação principal.
Arroz irrigado.
Isso, e depois vem a soja está crescendo nos últimos anos, vem crescendo a cada ano, e a madeira, temos também gado e agora a resina. A resina tem crescido muito forte, né, inclusive com questão de emprego, trazendo inclusive pessoas de fora para dentro da cidade, tem muitos lá de São Paulo, Santa Catarina.
É mão de obra especializada que não tem na cidade.
Exatamente.
Aí está outro caminho para formar.
Exatamente.
Agora, prefeito, e o amanhã?
O amanhã...
Como é que o senhor enxerga o amanhã de Mostardas? Eu estou conversando aqui com o prefeito de Mostardas do Rio Grande do Sul, Moisés Pedoni, de origem italiana, claro. E agora eu quero que ele me fale do seu amanhã. O seu amanhã inclui o amanhã, que é terça, as próximas terças e até o final dos 2 anos.
Exatamente. Olha, eu enxergo o amanhã muito melhor, porque quando eu assumi o município, eu assumi com 5 milhões de dívida. 2 milhões e 600 com dívida de RPPS, o nosso fundo de aposentadoria, sim. na qual a gente parcelou em 150 prestações, estamos pagando sagradamente em em dia desde o primeiro ano do governo, primeiro mês, e 2.475.000 com restos a pagar, fornecedores, insuficiência de caixa. Bom, a gente adotou todas as medidas que era necessária, inclusive meu primeiro projeto de lei que encaminhei para a Câmara foi reduzindo em 21,75 os vencimentos dos cargos de confianças e funções gratificadas. Só no primeiro ano, em 2017, eu economizei só com a folha desses cargos.
E o povo não gritou?
Não. Não, porque a gente tem retornado isso através de um bom serviço.
Você não mexeu na folha dos concursados?
Não, só... os concursados eu mantive todas as conquistas.
E gente apadrinhado tinha neste meio?
Inclusive, não, apadrinhado não, porque eu tento procurar fazer uma equipe, embora pode ter sim indicações políticas, mas uma equipe qualificada e uma equipe que me ajude a resolver problemas. Por exemplo, só nessa folha de cargos de confiança e funções gratificadas, no primeiro ano eu economizei R$ 455 mil. Desses restos a pagar a dívida de insuficiência financeira, os 2.475.000, eu no primeiro ano eu baixei ela para 884 mil e agora, dezembro de 2018, eu zerei ela e fiz um superávit financeiro. Então, a demonstração que a gente está fazendo o dever de casa, cortando aonde se pode cortar,
tanto é que
eu não cortei em saúde, e não cortei em educação, né? Muito pelo contrário, investi mais do que o limite constitucional me obriga e também na educação 1% a mais. Só que reduzi aonde a gente poderia reduzir e principalmente cortei na
carga.
A sua
folha tem quantos funcionários?
Eu tenho em torno de 680 funcionários.
Não é muito para você?
É muito, muito, muito. Agora o que, que a gente tá fazendo? Eu estou prevendo um concurso público para este ano, mas somente vou chamar aqueles cargos que a gente realmente está tendo déficit.
Necessidade.
Por exemplo, fiscais, eu estou com o meu setor de fiscalização e é um setor de extrema importância. Hoje eu tenho apenas dois fiscais no setor para fazer todas as demandas, fiscalização de alvará, ambiental, toda obras. Então, não tem como, né, o setor estar do jeito que está.
E até outro... perde arrecadação com isso.
Exatamente. Eu estou, inclusive, tendo um prejuízo no município com a questão de arrecadação. E alguns casos, assim, bem isolados de alguns agentes administrativos em algumas secretarias. Então, a gente está tendo todo esse cuidado para não cometer erros, né, de chamar pessoas, às vezes, para não estar sendo tão necessitado naquele momento. Então, a gente agora está cuidando, né, vai realizar um concurso, mas um concurso bem enxuto. A maioria dos vagos vai ser para cadastro reserva. Né, e, como eu falei, a gente vai chamar só mesmo naquela constatação que, olha, eu preciso ocupar essa vaga.
Bem, prefeito Moisés Pedoni, a pergunta final, você tem mais 2 anos de mandato. Qual é o seu principal projeto para esses 2 anos lá para o município de Mostarda? O senhor tem que ter alguma coisa que sonhou,
que sonhei,
que gostaria de ver realizado para deixar como legado.
É.
Já que, pelo que me falou antes, não pretende concorrer à reeleição. O que eu duvido, se for um bom trabalho, vai ser difícil.
Meu, a população tá duvidando aqui, ó. Não, eu não digo como, a gente sempre fala, claro, dessa água não beberei, mas eu acredito muito na questão de renovação e eu estou preparando e arrumando a casa e vou trabalhar para, no mínimo, entregar para o meu sucessor uma casa mais organizada, mais enxuta. Mas o que eu vislumbro agora para esses 2 últimos anos é que, com a casa organizada, como eu falei, eu já quitei uma das maiores dívidas, que era a de 2.475.000. A outra dívida de 2.600.000 está parcelada, está sendo pago. Agora a gente começa a respirar e a querer colher aquilo que a gente começou a plantar no comecinho do governo.
O seu objetivo é pagar dívida, então?
Foi até aqui pagar dívida. Mas agora, claro, a gente está com alguns projetos já em andamento. Por exemplo, eu tenho um projeto pré-aprovado no Badesul de R$3 milhões para pavimentação de ruas na cidade. A sede do município, ela é muito carente em pavimentações. Há muitos anos, os gestores, talvez por questões financeiras, não conseguiram investir. Esse projeto previa em torno de 11 ruas, né, de pavimentação. Então, é um dos maiores projetos, assim, que eu espero, e a gente está trabalhando aí para a gente colher agora nesse primeiro semestre e começar já a executar ele. E o outro projeto é o da construção de uma rede de estação de tratamento e 30% de rede de esgoto na cidade. Hoje, nosso município, o saneamento básico, ele é 0%, porque eu tenho rede em toda a cidade, uma rede, inclusive, condenada, podre, mas ela é misturada cloacal com pluvial. Eu tenho um projeto em parceria com a FUNAS e a Corsã de 5 milhões de reais, já fiz a licitação, já temos empresa habilitada. Esse projeto prevê a construção da estação de tratamento e 30% de rede de esgoto na cidade. Então,
parabéns, prefeito.
Eu vou sair de 0 para 30.
Esse tipo de obra é aquela obra que, na minha leitura, pouco gestor gosta de fazer, porque é a obra que não aparece. Ninguém
não
gosta
aparece e mexe na cidade, né? Chafurda as ruas.
É mais bonito construir um viaduto do que colocar o problema do saneamento básico.
Eu tenho um compromisso muito forte com a área ambiental lá. O nosso município tem o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, conhecido internacionalmente. Então, e eu acho que a gente tem que organizar a cidade, né? Talvez esse fruto da estação de tratamento não vá colher no meu governo. Vai vir talvez mais 2, 3 prefeitos ainda dando continuidade.
Aos poucos vai se construir.
Mas eu dei o pontapé inicial e o meu sonho é de fazer essa obra iniciar.
Agora, uma curiosidade que eu sei que é também do ouvinte, não apenas minha. Como é que é acordar devendo 5 milhões de reais?
Terrível. É horrível.
Dorme gerado e acorda devendo
5 milhões. O pior não é acordar sabendo que está devendo. Pior é saber que deve
e tem
um monte de coisas ainda do dia a dia estourando.
Tem
né?
que pagar e tem um monte a fazer.
Tem um monte a fazer. Então, porque o município, ele é uma comunidade viva que não tem como todo dia não ter uma demanda nova.
Com certeza.
Né? Então, mas graças a Deus está dando tudo certo e vai dar, né, tudo certo. Aí. Temos mais 2 anos ainda.
Pois é, você amigo municipalista, você amigo ouvinte da Rádio CNM, tivemos aqui a oportunidade de dar um passeio pelo município de Mostardas, que é no litoral gaúcho, com o prefeito Moisés Pedoni. É, advogado, claro. A fala então, já mostrou bem o que é. Prefeito, na sua juventude, sucesso na sua gestão.
Pai.
Vejo que está bem encaminhada. Não sou nenhum analista de gestão, mas pelo que o senhor falou, dá para concluir que realmente a cidade e o município está bem cuidado e com uma bela equipe. Parabéns, prefeito.
Obrigado, viu? Quero agradecer aqui a CNM. Hoje vou agora passar mais algumas horas aqui. Quero conversar, quero conhecer uns departamentos para a gente trocar essas ideias, para eles me ajudar. E a CNM é sempre essa parceira.
E tem uma baita equipe.
Uma baita equipe.
E o senhor vai estar
aqui
na festa de abril, né?
Sim,
as
pautas municipalistas eu sempre procuro estar presente e, inclusive, quando eu venho a Brasília, eu sempre venho aqui na CNM, né? Porque tem essa equipe profissional super qualificada e nós que estamos lá na base, lá no município, a gente precisa, né, dessa entidade que fortalece, que busca, que bate forte nessa importância da pauta municipalista.
Olha que não é pouco trabalho aqui.
Não, né?
O presidente Vladimir Arroz agora está fazendo as, como se fala lá no Rio Grande, das tripas
coração. Das tripas coração. Meu colega é gaúcho, né?
É gaúcho, sim.
É gaúcho.
Lá de Salzeia Maria.
É, isso aí. Tá. Muito obrigado, viu? Um
abraço,
bom dia.
Prefeito.
Obrigado.